Fala, trabalhador, fala, desempregado, fala você que está aí na sua casa de noite, no frio, no inverno, escuridão total, com medo, você que tem medo. Aqui quem vos fala é o Fusca, trazendo mais uma Hora da Marmita para vocês aí, né? Eu trago na minha marmita hoje um pouco de chupacabra.
E eu sou o Alessandro e trago para vocês as histórias da carochinha.
Eu sou o Rafael e trago para vocês uma historinha de vampiros.
E eu sou o Jabá e trago a história do bicho papão.
Então, galera, vocês já perceberam, hoje a gente vai falar sobre medo. O que você tem medo? O que você não tem medo? Nos filmes de terror, no folclore, lendas urbanas, chupacabra, o ratinho, tudo que você imaginar. Bora sair pra almoçar então, galera? Bora lá?
Bora lá.
Ô, vambora. Tá longe.
Então, galera, vamos começar aqui o nosso papo sobre medo, perguntando, né? Do que você tem medo, Jabá?
Cara, do que eu tenho medo, cara?
Você que é bem corajosão.
Eu tenho medo de morrer e não fazer tudo que eu tinha pra fazer.
Nossa, vila. Filosofia. A gente vê por aqui.
É você, verdade, Rafa, cara.
O que você tem medo, cara? Esse medo sensacional do Jabá foi foda.
É, cara, morrer não deve ser legal, né, mano? Morrer é foda.
Mas não dá nem pra ter medo disso, cara. Quando acontecer, a gente não vai nem perceber.
Depende, né?
Ai, ai. Sério, você só tem medo de morrer?
Não só.
E o Alessandro? Qual que é o teu medo, Alessandro? Vai dizer que é morrer também.
Não morrer, mas o meu maior dor é estar em um estado de coma e ao mesmo tempo consciente. As pessoas pensam que eu não estou respondendo, mas está ali preso, né, atrapado dentro do meu próprio corpo, sem poder falar, mas perceber todo ao meu redor ficaria meio complicado.
A lendária prisão sem muros.
Isso.
E você, Fusca?
Eu tenho medo? Ai, ai. Cara, eu tenho medo de uma par de coisa, eu sou bem medrosão, velho. Sei lá, sofri um acidente assim, não consegui mais me mexer, tá ligado?
Ficar paraplégico.
É, por aí, cara. É um medo
tetraplégico.
Tetra, né? Tetra, pior. Não, mas tem medo, cara. Milhões de coisas, cara. Aranha, cobra, chupacabra. Vocês não têm medo dessas paradas, não?
Esses bichos peçonhentos é complicado também, velho.
É foda, cara.
É verdade, cara.
Uma aranha mal. Eu de cobra eu tenho medo também.
É que assim, eu falo mais... Eu falo mais no imaginário, porque eu não lembro de ter uma experiência com esse tipo de coisa.
Cara, uma vez eu tava andando num rio lá em Tunas, lá, cara. Uma chacrinha lá, como eu vou ter, tinha um rio lá. Daqui a pouco eu tô saindo assim do rio, passa uma cobra bem na minha frente, assim, na água, cara. Uma cobra azul. Quando eu vou, tipo, faço minha volta e vou sair pelo outro lado, passa uma vermelha, cara. Cara, nossa senhora, cara, nunca mais entrei naquele rio.
Assim, cara... O mais próximo desse tipo de bicho, eu já vi, tipo, morcego na minha frente.
Ah, morcego, quando eu ia andar, assim, de noite, tinha bastante.
É. Morcego é tranquilo.
É, morcego não te vê.
É nada, ó, o coronavírus aí.
Não, mas se comer, né? O negócio é não comer ele.
É, verdade, verdade. Mas ele
é
não...
deixar é ele comer a gente.
Se ele te morder, ele vira, você vira vampiro.
Então deixa a aranha te morder, pô.
Vai virar o Homem-Aranha.
Ele gosta, o Fusca gosta.
Se você deixar a aranha te morder, tua mão fica do tamanho de uma bola.
Mas aí, outra coisinha que eu tenho medo é, por exemplo, de nadar na praia sozinho. Eu, pra entrar no mar, eu preciso ter alguma companhia do meu lado, porque eu fico imaginando aqueles filmes de tubarões e tenho sempre essa percepção de que vai vir algum tubarão ali por debaixo e morder minha perna. Eu morro de medo, cara, de entrar na água do mar sozinho.
Bom, a última vez que eu fui pra praia, eu fui dar um tibum e a água quase me engoliu. Eu fui pular a onda pra sair braçando.
Ah, tá.
Só que, tipo, calculei mal e puf, levei um tibum.
Um caixote. No Rio a gente diz caixote.
Eu tenho medo de ir no fundo também, cara. É tenso, eu acho que eu não sei nadar, né, cara?
Pô, a onda veio forte, tava com a água mais ou menos quase na cintura já, né? Aí, nossa, cara.
Será que eu tiver na cintura, tá de boa ainda.
É, porra, que merda é essa?
Água na cintura tá de boa.
Não, mas a onda veio e eu fui pular pra sair e começar a abraçar.
Mas com água na cintura, velho.
Deus do céu,
você
já...
Você é um anão, você tem 1,50m?
Não, eu tenho 1,75m.
Então, porra.
Ah, mano, o que você tá falando? Água na cintura, pelo amor de Deus, cara.
O cara, mas eu calculei mal. Cara, vocês não entenderam. Eu calculei mal a distância que a onda tava pra mim pular.
Você tava pulando de uma onda ou de um tsunami, velho? A água tava na cintura, mano.
Você queria água que tivesse onde? No pescoço?
Sim.
Opa, pra você estar se afogando, no mínimo, né?
Não, eu não tava me afogando, mas tipo, eu bati com a mão no fundo. A hora que eu bati com a mão no fundo, já voltei pra cima.
Entendi.
Você é um anão, você tem 1,50m? 1,50m? Mas agora na cintura, 1,50m? Você é um anão? Você é um anão?
É melhor você não estar numa piscina de 2 mil litros.
Mas tá agora na cintura, velho. Você é um anão? É.
E o que mais? Medo do que mais? O medo é psicológico, cara. Você tem algum animal que você tem medo assim? Não, não esses bichos peçonhentos, animal mesmo assim, tá ligado? Tipo, eu tive uma época, cara, que eu tinha medo de cachorro, cara. Qualquer cachorro, cara. Grande, pequeno, eu tinha medo, quando... cara. Por causa que o cachorro me mordeu.
Quando eu era mais novo, né, cara?
Não, foi desse tempo atrás e até hoje, na verdade. Só que, tipo, os pequenos, eu consegui criar coragem se eles vinham de um chute, tá ligado?
Aham.
Toca os grandes, né? Não tem o que fazer, né, cara? Os bichos pegam você e já era.
Eu lembro um dia eu tô descendo, fui lá em cima, lá no Maracanã, Fusca. Eu não lembro o que eu fui fazer lá em cima, eu tô voltando pra casa. Aí tem a descida ali, tá ligado? A rua dos Eucalipto, ali perto que sai do postinho de saúde ali. Aí eu tô descendo ali, aí beleza. Cara, não sai um porra louca de um cachorro, mas não é um cachorro grande, era o Tampinha, cara. E eu no gaizão, pra descer a descida, pra pegar o trecho de subir só no embalo, né, cara? Uhum. E o cachorro não me sai, cara. E tipo, o que eu fiz? Eu falei assim, ou eu tento desviar e arrisco levar um pacote, eu passo em cima, né? Falei, quer saber uma coisa? Vai que se dane, eu vou passar em cima dessa praga. Tipo, eu embaladão, cara. Eu olhei no velocímetro da bicicleta, cara, devia estar quase 60 por hora. Aí eu olhei assim, o cachorro saiu, foda-se, pô! Aí eu só vi o... Ai, 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 ai.
You win! Perfect!
Você tava 60 por hora numa bicicleta.
Ué? Normal, cara.
Normal do quê? O que que é normal?
Na descida, velho, porra.
Que descida é essa, cara? 60 e cara, você passou em cima de um cachorro e não caiu? Que porra é essa?
Não caí, mas foi pura sorte, cara.
Ah, aí, tipo, era um pincher.
Não, era um pouquinho maior que um pincher. Era uns 3 dedos maior.
Se eu passar de moto em cima de um cachorro, eu não caio, tá ligado? Mas você de bike com o pneu mais fino, não caiu.
Tipo, mas foi muita sorte, cara. Que eu bati no cachorro e o cachorro voou pra cima, cara.
Caraca,
e tipo, aí a hora que eu bati, a bicicleta deu aquela desgovernada assim, cara. E daí saiu uma velha do portão assim e falou, acho que era o nome do tal cachorro, cara. E olhou no meio da rua, o cachorro morto praticamente lá, ou desmaiado, sei lá, no meio da rua.
Caraca.
E eu vazando embora, já no meio da subida, cara. Mas tipo, a hora que eu bati no cachorro, tipo, deu aquela desgovernada assim no guidão. Eu mexi o guidão umas 4, 5 vezes pra um lado e pro outro assim, cara. E consegui me equilibrar, cara. Mas foi por um fiapo que eu não fui pro chão.
Nossa.
Foi muito engraçado.
O que a gente vai falar depois disso, né, cara? Algum animal, outro tipo de animal que vocês têm medo aí?
Você fala animal, tipo animal doméstico?
Vocês são muito corajosos, hein, cara? Não, qualquer um, cara. Você fala assim, caraca, eu ia cagar de medo se eu visse um bicho desse,
cara,
na minha frente.
Cara, mano, sei lá, você tá vai na floresta, aí você topa de frente com um lobo.
Nossa, é foda.
Uma onça, tá ligado?
Javali é foda, hein, cara.
É verdade, cara.
O javali diz que ele ataca, né? O javali é mais brabo que esses bichos. Esses bichos que você falou, lobo, eu não sei porque não é um bicho aqui do Brasil, né? Não tem muito aqui no Brasil.
Não, sim, mas onça, você vai lá pra Amazônia.
Não, isso que eu queria dizer. Porque a onça, ela não te ataca, né? Esses bichos têm medo dos humanos, né, cara?
Não sei, o bicho tá com fome.
É verdade.
Ah, claro, se você for lá muito perto, eles vão te atacar por causa de território, mas... Pô, esses bichos têm medo dos humanos, né, cara? Até porque tem que ter, né, cara? Estamos quase erradicando elas também, né?
Sim.
É verdade,
mas,
né?
Mas mesmo assim, né, velho? Não deve ser da hora topar com o bicho dele com fome.
Não, não. Pô, você fica, tipo, dormindo lá, tipo, vamos supor que você tá acampando e só o grunhido da onça, tá ligado? Aquele não é
então.
Grunhido que chama, nem miado, né, cara? Sei lá como é que chama o que ela faz, cara. Mas é um medo foda, hein, cara?
Mata a onça mesmo?
Mata. Aqui tem coragem. Quem vê onça só no zoológico? O dia que ele vê uma onça no meio da mata esturrar, ou quietinho, hora que o burrai mesmo do pipoco come no pé do ouvido, que ela dá um... daquele jeito, é perigoso, nego treme nas bases, se tiver na hora é perigoso até na calça ele cagar.
Porque a gente falar de bicho tipo leão, elefante, esse negócio, não dá pra gente nem ter noção, né, cara? Porque a gente não sabe, nunca chegou nem perto, mas onça, se bem lembrado, cara.
Não, é um leão bicho assim, e elefante chega perto só zoológico, né, que tá preso.
É só zoológico. Outro bicho que, tipo, é foda é jaguatirica, né?
É da raça do tigre, né, da onça.
É da onça, né?
Como diz, na onda dos felinos.
É, dos felinos. E esses cachorros do mato também. É foda, cara. É. O bicho que eu lembro que eu, tipo, tinha medo quando era pequeno, assim, e ele tá quase sumido, deve tá quase extinto também. Que nem eu vi esses dias com a Joaninha, ela tá quase extinta, cara. E aquele bichinho que brilha no escuro, cara.
O vagalume?
Vagalume. Esses bichos estão quase extintos, sabiam, cara?
É, faz tempo que eu não vejo mesmo vagalume.
Não, eu não vejo mais Joaninha, faz anos que eu não vejo. E é uma pena, né? Porque dois bichos legais.
É, a questão do vagalume é a iluminação também, né? No caso, às vezes, quando falta luz em algum lugar de campo, eles sempre aparecem.
É, porque eles estão morrendo mesmo, cara. Não tá tendo mais a
nada. Bom, Joaninha aqui em casa, de vez em quando, aparece algumas. É. São as borboletas monarca.
É, borboleta tem mesmo. Então, mas o bicho que eu tinha medo que não era o bicho cabeludo. Não sei como é que é chamado na região de vocês, hein?
Lagarta?
Bicho cabeludo?
É, bicho cabeludo, cara. Não tem como. A gente chama de bicho cabeludo. Não sei o nome científico dele, que não é lagarto. O bicho cabeludo. Eu vou tentar achar uma foto depois pra ver se vocês conseguem ver aí se é o mesmo que vocês conhecem.
Eu pesquisei aqui no Pai dos Burros. Taturana?
Isso, taturana. Taturana. Esse bicho, tipo, ele é bem venenoso. Se você pega na mão, você tá fudido. Depois você passa no olho, você fica cego. Era o que falavam pra mim, pelo menos.
É, tinha um bicho desse que falava que você tocava, queimava.
É exatamente isso aí.
Queima. É esse mesmo.
É esse aí,
mesmo.
É
esse. Cara, e abelha, eu também tenho um pavor de abelha e besouro, cara. Besouro, esses bichos assim que dão ferroada. Rapaz.
Barata.
Se eu vejo uma abelha aqui dando volta.
É, cara, uma vez eu levei altas mordidas de abelha, cara.
Eu uma vez tava soltando raia também num lugar ali no que era tipo uma pedreira assim desativada. Mas tava soltando, daqui a pouco eu pisei no ninho, só aquele vespa, cara.
Cara, vespa é pior do que abelha, né, velho?
Papai.
Eu saí correndo, cara. Gritando, cara. Help me, Leon! Help! E tipo, eu uso óculos, né? Sempre usei desde pequeno. Bati assim a mão na minha cara, o óculos voou pra um lado, tirei a camiseta, voou pro outro. Cara, minhas costas, velho, ficou cheio de mordida de vespa, cara. Eu não conseguia dormir, tá ligado? De tanto coisa. Não sei como é que eu não tive um choque anafilático. Acho que não era venenoso, ainda bem, cara.
Mas normalmente pode dar febre também, né? Muita ferroada.
Não lembro se deu não, cara. Acho que não deu não, mas, cara, ficou. Eu não conseguia nem deitar, porque parecia... Eu tava deitando num monte de pedra, sabe? Foda.
Uhum. Ele falou de abelha aí, uma vez aqui em casa, na realidade, do meu quarto, montaram umas abelhas pretas, não sei se vocês já viram.
Uhum,
as abelhas pretinhas. Montaram um casulo aqui na janela do meu quarto, velho. E pra queimar essa porra? No alto.
Senhora, é um favor, velho. Você é louco.
Foda. É, porque queimar em cima algenta mais, né? Você espanta mais, né, as abelhas.
Claro.
Aí mata as que mata.
É, então, é que a fumaça eles vão embora, né? Mas pensa num casulo disso. Um casulo grande ainda.
É só fumar narguilha. Só fumar o narguilha perto deles que eles vão embora. Fuma o narguilha que está suce.
É só acender o incenso.
Tanto e aí, bom. Outra coisa que eu tenho medo, mas que não tem nada a ver com bicho. É subir escada alta. Eu posso subir, mas na hora de descer, rapaz, eu tremo na base.
Gela.
Eu ia falar isso aí também. A altura não é da hora.
Não, altura
eu também não sou muito fã de altura, não, cara.
Mas isso passou depois da adolescência, né? Ou seja, depois já de grande, já. Porque quando era pequeno, eu subia em árvore, pé de manga, ia lá pra cima, pro pico. E agora, eu subo uma escada de 2 metros, me tremo todo.
Eu lembro quando a gente tava fazendo obra aqui em casa. Aí um dia, como eu sou dos filhos da mamãe, eu sou o mais leve, né, que tem, né?
Vocês veem como é que é o nível.
Aí, tipo, o meu tio tava lá em cima da casa, tinha que subir lá em cima pra segurar o cano, pra ajudar ele a colar os negócios lá em cima. E pra quê, cara? Eu tremi, eu subi, cara. A hora que eu cheguei lá em cima e olhei pra baixo, eu comecei a tremer mais que vara verde.
É foda mesmo.
Aí o meu tio falou assim:
tá bom, pior.
Aí eu segurei, ele colou o que tinha de colar lá, arrumou o que tinha de arrumar.
Desce antes que você caia daqui, cara, que eu tô vendo que você tá tremendo mais que bambu verde.
O tio do Jabá e dos Piá tinha um ditado que ele, uma coisa que ele falou que eu nunca esqueci, né? Que nós pegamos uma garrafa de água gelada, eu e o Xangai pra beber. E aí, depois que a gente bebeu, assim, metade só, o Xangai jogou a outra metade fora. Daí o tio dos Piá falou:
porra, cara, por que jogar água fora? Diminui um pouco o sofrimento da geladeira.
Diminui um pouco o sofrimento da geladeira. Essa é nova, velho. Eu
achava que a geladeira, a água tava mais quase gelada, daí a geladeira sofreu menos pra gelar. Era bobeira, né? Então, vamos entrar no nosso tópico aqui, que é tipos de medo, tá ligado? Porque sempre tem um tipo de medo, né, cara? Porque eu costumo dizer que tem vários níveis de medo, né, cara?
Ah, verdade, né, cara?
Você com medinho assim, de aranha, assim, é aquele medinho, né, cara? Não é um pavor, tá ligado? Tem aquele que você tem pavor, tipo, o cara aponta uma arma pra você, é um pavor, né, cara? E tem o cagaço, que é tipo, você tá na rua, você olha assim na esquina, tá um cara virando, se transformando em lobisomem. Esse é um cagaço, né, cara? Você corre pela sua vida, né, cara?
Passei um cagaço, mas não foi assim, não, cara.
Como é que foi?
Mas fala agora ou deixa pras histórias?
Não, historinha, né? Historinha é bom. Então, mas vocês concordam com esse meu nível de medo ou vocês acham que tem mais níveis?
Ah, não,
aí?
tem. Tipo, medo nível 1 até o medo nível 10, né, cara?
O que é o medo nível 1 pra você, Jabá?
Medo nível 1, cara, como eu posso explicar assim, né, cara? É aquele um que você sente aquele pouco de medo, mas consegue ainda seguir em frente, assassinar de maneira lógica, ainda e ver o que dá pra ser feito, né, cara?
Entendi. Cita algum exemplo aí.
Tá presenciando um assalto, mas você olha pros ladrão, aparentemente nenhum tá com uma arma na mão, e você consegue, assim, raciocinar e ver o que dá pra ser feito, se dá pra, muitas vezes, tentar se esvair do local sem, assim, deixar nenhum tipo de rastro ou pista, ou até mesmo tentar apartar o assalto, né? Não recomendo que vocês entrem no meio do assalto tentando apartar. Não recomendo para nenhum dos nossos ouvintes.
Isso aí. Esse é o nível 1?
Esse é o nível 1.
O Jabá é bom hardcore, hein, mano?
Aqui tem coragem.
Qual que é o nível 10?
Caralho. Então,
eu te pergunto, esse é o nível 1. Nível 10 é aquele 1 assim que você fala assim, putz, e agora? O que que eu faço? Não dá pra fazer nada e você se entrega de uma vez.
Exemplos.
Você tá cercado por uns 30 peão armado e cada um apontando a pistola pra tua cabeça.
Nossa, quem era? O presidente da república, tá?
Esse é o hardcore, né, cara? Nível 10.
Cara, pra mim, velho, o nível 1, cara, é o que dá aquele sustinho, assim.
Cara, nível 1 é uma aranha, tá ligado? Uma aranha.
É, não, mas aquele 1 que você consegue raciocinar e muitas vezes não dá pra resolver.
Não, cara, isso que você falou aí é nível 9, cara. Você é louco.
É que dá aquele sustinho, tá ligado?
Nível 1 é uma aranha no chão, tá ligado? Vamos supor assim, aranha no chão. Nível 1,
não, nível 1 é aquele 1 que você, como diz, atropelou o cachorro e consegue se manter em pé.
Não, essa é a tua história aí, pelo amor de Deus. Nem vou freio, vou falar nada.
Até respondendo a pergunta do Fusca, eu não concordo muito não, porque o nível 1 pra mim é o que dá o sustinho, é o cagaço.
Não, eu não concordo nem nada com esse negócio aí do...
Sim. Porque assim, tipo, o cagaço que eu digo é o seguinte: você tá numa escada lá fazendo trampo e dá um ventinho, você dá uma cara desequilibrada.
Dá
um sustinho.
Isso é um sustinho, né?
Então, dá um sustinho, então. Isso é o nível 1.
É, nível 1. Um monte de cara sem arma, só que podem te arrebentar no soco. Oh. Esse é o nível 1 do Jabá. Esse Jabá é hardcore mesmo.
O Jabá é do mal, mano.
Filmes de terror. Que filme assim de terror que vocês veem na mente assim que vocês tinham medo, cara? Ou têm medo até hoje?
Ah, quando eu era criança, né, cara? Principalmente aquele... O Massacre da Serra Elétrica, né, velho?
Não, eu tinha medo do Fred Krueger e do Jason.
Jason. O que eu tinha medo, não. O que eu tenho medo até hoje, cara, é Exorcista. Eu não assisto essa merda, não, velho.
Ah, é, né, cara? É perigoso, cara? Tipo, pra citar um exorcismo, então, aquele lá, o filme lá, o Exorcismo de Emily Rose, é um filme bem pesado, cara.
Nunca assisti.
Ah, eu vi. Olha, eu vi esse filme agora, depois de grande, eu morri de rir, cara. Eu achei muito engraçado. Porque os efeitos especiais não é como de hoje em dia, né? Então, você vê cada cena que é pra rir.
Mas o exorcismo de Emily Rose não é velho. Velho é o exorcista, só exorcista.
Ah, é verdade. Bom, então esse eu não vi, não.
Não, cara, eu vi o exorcista esse tempo aí, cara, e continua foda, cara. Você entra na vibe.
Ah, o exorcista, os filmes do exorcista, esses últimos nem tanto, mas os primeiros, cara, porra, velho. É de dar medo, cara. Um filme que eu assisti, que tava escrito que era um filme de terror na sinopse do canal, e eu assisti o filme inteiro, cara. E falei assim, pô, os caras estão colocando isso como terror, cara. Filme de terror não assusta mais ninguém, não. O nome do filme era Drácula, uma história não contada. O filme é bom pra caramba, mas era taxado como filme de terror. E, cara, não tinha nada assim de muito aterrorizante, não, cara.
Rafa, qual que é o filme aí?
Cara, quando eu era pivete, eu morria de cagaço do Fred Krueger também, velho.
Fora,
né? A maioria das crianças tinha medo.
Eu lembro de um filme que eu nem terminei de assistir, velho. Chama Lendas Urbanas 3.
Cara, esse eu não vi, cara, mas...
Era foda, Lendas Urbanas.
Não conheço, não tenho como dar uma opinião sobre
isso. Sabe qual filme que eu tinha medo? Anaconda.
Caraca.
quando eu era pequeno, cara.
Ah, sim, quando a gente é pequeno, muda muito.
Ficava pensando depois que, tipo, tudo escuro e Anaconda vinha comer minha cabeça, velho. Era foda. Cagava. A hora que ia cagar, ficava olhando no vaso, ver se a anaconda não tá vindo. Porque tem uma cena que ela sai do vaso.
Era mais fácil soltar a anaconda pra dentro do vaso.
Não, essa parada de vaso, a única coisa que eu tenho medo é de sair um rato dali e morder minha bunda. Mas depois o resto, não. Eu tenho sempre essa sensação.
Não, por igual. O cara tem medo de um ratinho, mas não tem medo da anaconda sair ali.
Ah, eu sei que é possível, mas um rato...
Nada é possível se você acreditar.
É, ó. Aí, você falando de filme, né? Um filme que, depois grande que eu vi, que algumas cenas me assustou. E O Conjuro. Porque depois o outro da boneca, essa maldita, sinceramente, não achei muita...
Maldita? Hã? Como é que é? Acho que você tá falando...
Da boneca, como era a boneca? O nome da boneca?
Annabelle.
Annabelle, sim. Eu vi da boneca, essa não gostei não. Mas o primeiro, O Conjuro, nossa, muito bom.
Eu acho que ele tá falando de Invocação do Mal.
É, aqui é Invocação do Mal o nome.
Que é uma bosta esse filme.
Que tá baseado em fatos reais.
É aquele casal, né? Meio detetive, isso. Que a mulher tem os poderes.
Isso. Ah, porque é que eles traduziram pra Conjuro, é Conjuro.
Caraca, que Invocação do Mal.
Tem algumas traduções em português que é muito, muito tosca.
Na verdade, tradução daria um episódio, viu?
É, a gente tem que fazer. Seria muito legal pra gente fazer sobre isso. E dublagens, que eu gosto bastante também. É. Vamos acabar agora o nosso primeiro bloco aqui, então? Tomar aquela água, né, cara?
Tomar um cafezinho?
O cafezinho, o Rafa não curte
café. Café com vocês aí, eu tomo água, velho.
Ele toma água.
Tá frio e eu queria uma cerveja do mesmo jeito.
Cervejinha era boa, mano.
Cervejinha era boa.
Eu parei de tomar cerveja agora, mas vamos. Voltamos já, galera.
A Mauser Beer, hein?
Voltamos então, galera. Vamos continuar nosso papo de medo, mas agora vamos pro outro lado. Do que vocês não têm medo? Que, tipo, todo mundo tem medo, vocês falam, nossa, velho, sério que você tem medo disso? Diaba?
Ah, cara, sim, cara. Putz, como que eu posso falar assim, né, cara? Aquele medo que a gente vê, que a pessoa tem medo e a gente fala assim, putz, é só isso?
Tem medo disso, é, né, cara?
Sei lá, cara.
Qual medo, por exemplo?
Zumbizinho de jogo de terror.
Ah, zumbi já deu, né, cara?
Então, mas tem gente que tem medo ainda dessa porra.
Medo de zumbi, velho? Sério?
Ah, tem não.
2020, alguém tem medo de zumbi ainda?
Tem, eu conheço gente, eu conheço gente. Conheço.
Tipo, medo de vampiro, ah, velho? Você tá mais... Os vampiros tão mais que não sei o que. Depois do Crepúsculo, acabou o medo de vampiro.
É verdade, cara.
E aí, o que mais? O que, que as pessoas têm medo e vocês falam, meu Deus, o cara tem medo disso?
Cara, eu, não, por exemplo, eu não tenho medo de ficar sozinho.
Ah, eu também não.
É.
Viu que a maioria do pessoal, ah, eu tenho medo de ficar sozinho. Eu não tenho medo de ficar sozinho.
Na verdade, vai passando o tempo, você vai gostando, né, de ficar sozinho.
É uma delícia.
Melhor coisa que...
Você pode fazer o que você quiser, né, cara? Pois é que nem você vê naquela propaganda, né, cara? Liga aquela música favorita que você tem no volume máximo e sai dançando no meio da sala, né, cara?
É isso.
De vez em quando eu faço isso.
E do escuro? Alguém tem medo do escuro, hein?
Esses dias até minha mãe até me zoou, cara. Eu tava aqui no quarto, aí tava tocando aquela música que eu adoro, né, cara? Eu, tipo, falei assim, ah, pô, levantei na minha cadeira aqui e comecei a dançar aqui no quarto, velho.
Qual que era a música, só pra galera saber o teu gosto musical?
A música que eu gosto de dançar?
Uhum.
Era uma música do Anselmo Ramon.
Seguro tchan, amarro tchan. Seguro tchan,
tchan, tchan, tchan. Anselmo
não.
Ramon?
Esse é atacante. Anselmo Ramon, não me toca.
Nossa,
é boa pra caramba pra dançar. No caso que eu gosto, a música pra dançar, né? Uhum. Essa música que eu falei, da Anselmo Ramon, não me toca. É boa pra caramba, assim. Eu coloquei. Tava. Eu não sei, eu coloquei, acho que tava tocando na. Coloquei no VH1. Aí tava tocando, eu falei, ô, oh, levantei e saí dançando aqui no quarto. Daqui a pouco a minha mãe olhando lá na parte da cozinha e falou assim, ué, tá possuído, piá?
Tava dançando bem, então. O que mais que vocês não tem, que a galera tem medo, vocês não tem medo? Nada? Vocês são tudo corajosos demais?
Não, não é que seja corajoso, né, cara? Mas tem as coisas assim, fala assim, ah, tem gente que não passa debaixo de escada. E eu acho que isso não tem nada a ver, né, cara? Que tem medo de, quando você tá naquela maré de azar e fala assim, você cruza do lado de um gato preto na rua, você troca do outro lado da rua, cara.
Isso é superstição. Isso é superstição. Não é medo, não é medo.
É, então, cara, é isso aí, cara. As pessoas falam assim, é superstição, isso. Tem gente, mas tem gente que tem medo, né, cara? Fala, porra,
pra mim
claro,
não tem nada. Eu, por exemplo, não tenho medo de superstição, mas, porém, é respeito, né? Eu evito passar debaixo das escadas.
Essa aí eu já não respeito, não, cara.
Respeito nada disso aí, não tem nada.
Essa aí não, debaixo da escada não.
Não pode andar de costa que a mãe morre, ixi, não pode fazer uma par de coisa.
O chinelo virado de boca pra tudo.
Se fosse isso, cara, eu acho que a minha, eu tivesse umas 8 mães, eu já tinha morrido 8, cara.
Você fazia muita costa do Michael Jackson? Fazia muito Moonwalker?
Ah, eu tava aprendendo a fazer o Moonwalker.
Moonwalker é foda. E folclore? Vou falar um pouquinho de folclore, cara. Tem gente que tem medo do Saci, por exemplo.
Tem gente que tem medo da Cuca.
Caipora, Krakatau, Caipora, Curupira.
Caipora.
Cuidado que a cuca te pega. Pega daqui e pega de lá.
É.
Vocês têm medo do folclore? Vocês curtem folclore?
Ah, cara, sei lá, cara. Muitas vezes eu falo assim, ah, tem medo não, cara. Respeito, talvez.
Eu sempre me gostei muito.
Tem medo não, respeito não também.
Talvez.
Você respeita o Saci? Vocês acreditam em folclore, cara? Sério mesmo?
Não, cara, mas é aquela história, né, cara? Tem muitos da gente que acredita, que respeita, mas tem muitos que não, né, cara?
Mas eu tô perguntando se vocês acreditam ou não, cara.
Ah, eu não.
Rafael acredita?
No folclore, não.
E o Alessandro?
Eu acredito, porque são lendas antigas, né? Então...
Os caras acreditam.
A gente não sabe, as coisas foram mudando depois de um tempo.
O que rolou?
Mas, sei lá, por exemplo, eu até hoje ainda não consegui encontrar uma família que tivesse cinco ou seis filhos, né? Do mesmo sexo, porque parece que o quinto vira lobisomem. A sete, né?
É sete.
Vira lobisomem.
E a sétima vira bruxa.
Bom, aqui em casa não chegou. O máximo que chegou foi cinco.
Então, mas aí não é do mesmo sexo também.
Claro, não. Tem que ser do mesmo sexo.
Mesmo sexo.
Antes da Gabi nascer, Fusca, a minha mãe era pra ter tido um outro filho depois do Shang.
Então estavam chegando
tarde. Mas mesmo assim não ia dar conta ainda.
Não, ainda não. Tem que ser sete.
E daí veio a minha irmã e depois veio a gorjeta.
Então folclore zero. Ninguém tem medo. Será que isso tá assim? Tem discussão? Não vi mais furacãozinho na rua. Eles viviam no furacão, né?
Você viu sim, viu esses dias aí.
É verdade, tava fora. Tava fora mesmo, mas que não era furacãozinho não, cara. Você não viu? Era ciclone bomba.
Aqui é ciclone, é tornado bomba.
Tornado, muito nervoso.
Ciclone bomba, não inventa nome.
Ciclone bomba, né, cara?
Ciclone bomba. Eu falei, caraca, como é que a gente... Isso é incrível, né, cara? Acontece umas coisas e os caras falam, não, isso aí pode ficar susto, é um ciclone bomba. Mas nunca tinha ouvido falar nisso, cara. Aí uma coisa que eu tenho medo, cara, essas tempestades assim fortes, cara. Puta, dá um medo, cara.
Aqui onde que eu moro aqui, por sorte, cara, na frente da minha casa tem a escola, que tem no caso, a cancha coberta, e o telhado da escola não deixa o vento vir de frente pra minha casa aqui. E aí do lado esquerdo tem um sobradão de dois andares, atrás também, e do lado tem outra casa que é um pouquinho mais alto que a nossa. Aí é difícil bater o vento tão forte.
É foda, cara.
Mas a antena do meu vizinho aqui arrancou?
É foda, não. Ixi, cara, arrancou. Aqui na frente, perto aqui de casa, arrancou a árvore. Foi
frio.
Arrancou?
Aqui não tem, cara, árvore alta, ainda bem, né, cara?
E acabou a luz, né? Que a gente ficou sem luz um tempão. Fica o ventão e raio, tá ligado? Nossa Senhora.
Aí, isso é uma coisa que me deixa apavorado e completamente, assim, cheio de medo, que são os relâmpagos. Eu tenho...
É verdade,
nossa,
cara.
É fóbia mesmo. Eu passo mal quando eu tô na rua e cai um relâmpago.
Dá um cagaço quando acaba a luz do nada, assim, e fica aquele silêncio.
É, uma das coisas que eu falei aqui no... Acho que eu... aí que dá medo... Em mim, pelo menos, é relâmpago, né, cara?
Relâmpago é foda. As forças da natureza, geralmente, me dão...
É verdade, né, cara?
A natureza mostra a sua verdadeira face, né? A força, a raiva, por assim, né, cara?
A raiva eu não tenho medo, não, velho. Dá pra driblar.
Dá pra driblar?
Ah, acho que dá.
Vai driblar um raio como? Vira o Ronaldinho agora? Vira
o Ronaldinho? Escuta o eletricista, velho. Dá pra driblar o raio.
Só se for o Ronaldinho. Ah, ele é eletricista, né? Já deve ter tomado muito choque nessa vida.
Não, mas de raio não tem como tomar choque, né, cara?
Eu não falei o medo que eu tenho, mas é um medo foda, ser preso. Tenho medo de ser preso.
Verdade, né, cara? Eu nunca fui preso, ainda bem, né?
Ah, ainda bem.
Vocês já foram presos, já?
Não, eu não.
Uma vez eu tive que buscar o meu irmão na delegacia.
Rafael tá quieto.
Não, tô quietinho, eu fico preso, não.
Você tá escondendo o jogo, hein, Rafa?
Joguei, não, não.
Cara, vamos falar um pouco de lendas urbanas? Qual uma lenda urbana foda aí, Jabá, que você conhece?
Lenda urbana, cara? Nem sei o que é isso, cara.
Ah, então beleza. Alguém sabe uma lenda urbana? Quem falou de lenda urbana foi o Alessandro, ele que fala alguma aí.
Não, foi eu que falei do filme.
Não, não tô falando, não tô falando de lenda urbana.
Não.
Tudo que tem, tipo, o cadeirudo, chupa-cabra numa lenda urbana.
Claro, a mulher de branco.
Ah, isso. O ET de Varginha.
O ET de Varginha.
A loira do banheiro.
Loira do banheiro.
Mas caramba, também tem outros tipos de lendas urbanas que não se trata só de espectros, né, de aparições. Também tem aqueles contos também de das pessoas que comentaram de ir na praia ver seringas contaminar a areia e furar o pé.
Nossa,
não sei, também relacionado à maldade também, né?
É, eu acredito mais nessa, porque isso aí é da maldade humana, né? A gente sabe muito bem que o humano não tem escrúpulo, né, cara? Vai até o fim, é pior
do que... lembra daquela história também das pessoas que convidavam para ir para uma festa, tava uma pastilha, né, na bebida da pessoa, a pessoa dormia, acordava isso no dia seguinte dentro de uma banheira com gelo, sem os órgãos.
Sem os órgãos, sem o rim.
Ou seja, sem um rim, alguma coisa assim.
Exatamente.
Né? Esses contos, nessas lendas também contavam muito.
O pior não é isso, né? O pior. Coloca uma Boa Noite Cinderela na tua bebida, você acorda, grava. Hoje é pior ainda. É pior ainda.
Nossa.
E isso não é lenda urbana, é a verdade. Cara, lenda urbana, eu tinha medo assim, era o chupacabra. Chupacabra era tenebroso, cara. Tinha medo dessa porra.
O cadeirudo.
Cara, começou a aparecer um monte de cabra sem sangue, velho. Claro, devia ser os próprios caras, né? Fazendo isso, né? Mas caraca, cara, era um cagaço o tal do chupacabra. E o ratinho toda semana falava que ia mostrar o chupacabra. Não, hoje é chupacabra. Vocês vão ver o que é o chupacabra. Nova foto do chupacabra. E nunca apareceu o chupacabra. O chupacabra. E, puta, velho, era foda dormir de noite pensando no chupacabra.
Não, eu tive medo da mulher de branco também um tempo, né? Quando eu saía de carro, assim, vários, né? O pessoal falava que ia aparecer na estrada.
Isso.
Eu morria de medo.
A Dama do Rio.
Não, a Dama do Rio?
Nunca ouvi falar.
A Dama do Rio, vocês nunca ouviram falar?
Não, como é que é a história?
Agora que eu lembrei aqui, foi o único que eu lembrei, assim, de cabeça.
No quê? Como é que
mas
é?
Mas esse é um folclore, a Yara, lenda?
É, a Dama do Rio, segundo que eu conheci, ela vinha pra tentar pegar as pessoas que estavam poluindo os rios, os lagos, os mar.
Era uma mulher do Greenpeace, então.
Ah, pode ser, né, cara? Era a Dama do Rio.
Era a Greta Thunberg.
Greta Thunberg lá. Verdade. Ah, eu ia pra... Quando eu era pequeno, eu ia pra Tunas lá. Aqui numa cidade aqui no interior, aqui perto de Colombo. Só que é meio interior, assim. Meu avô tinha uma chacrinha lá. Aí, cara, lá tinha uma fábrica de cal desativada, cara. E tinha uma britadeira enorme, assim, que os caras quebravam uma pedra de calcário pra, né, fazer o cal fino. E falavam que a fábrica parou de funcionar porque um cara caiu lá, um operário caiu dentro da britadeira e foi britado lá, ficou sem cabeça. E era a lenda do operário. Nossa, sem cabeça.
Caracoles, velho.
Contavam essa
que fita. Horrível.
Como é que você dormia depois, cara? Me diga.
Não dormia, né?
Olhava na janela, parecia que você tava vendo o vulto do operário sem cabeça, tá ligado? Puta que pariu. Hoje acho que não vou dormir. Operário sem cabeça, cara. Que pavor que tinha dessa merda, cara. Porque era uma história totalmente plausível, né, cara? E, tipo, dava pra gente entrar lá na fábrica, sabe? Não era fechado. Dava pra ver a britadeira gigante, assim, de pertinho, tá ligado? Doido, cara. Não era pouco, não. O operário sem cabeça. Nunca esqueci disso, cara. Essa foi a lenda foda, cara. A loira de branco... A loira de branco. A mulher de branco. Tinha uma versão que ela, tipo, ficava pedindo carona. O cara dava carona. Daí ela pedia pra parar não sei aonde, numa casa abandonada. E saía, e o cara ia atrás dela. E daí o cara morria. Não era isso? Tinha uma que era assim, cara. Essa era meio... Era foda, hein, cara. Muitas dessas
paradas
aconteceu no Carga Pesada. Pedro e o Bino enfrentaram essa galera, hein? Enfrentaram a mula sem cabeça, o lobisomem. Era foda.
É tipo história de pescador, né? Tem as histórias de caminhoneiro, né?
Sim, sim, sim. Esses bichos da água, assim, cara. Essas histórias de monstro na água, eu sempre acredito. Porque o mar, a gente não sabe nada, né, do mar. A maioria das coisas do mar, a gente nem sabe.
É verdade, né, cara?
O negócio lá que é nas fossas marianas, o negócio é assim, cara. Que o negócio é mais fundo que não sei o quê, que não tem nem como chegar na fundura total do lugar, né?
É, o oceano é basicamente como a galáxia, né? Que o homem só consegue atingir um certo nível. Mais do que isso, ainso não tem capacidade. Não tem suficiente tecnologia pra alcançar, né?
Bem isso.
Numa dessa deve existir sereia e tudo, e a gente não sabe, ó.
É, talvez tenha. Tem vários, né? Porque tem aquela lula colossal, né? Que é 16 metros, bicho, imagine, cara.
Nossa.
Deve ter muito mais bicho lá embaixo, né, cara? Deve ter umas cobronas gigantes, o monstro do Lago Messi.
Esse bobear até é algo pré-histórico, né? Que já não...
Bichos que hibernam, né? Porque lá, tipo, a escuridão sempre, né? O sol não chega. Pra você ter uma ideia, o sol não chega lá, tá ligado?
É
foda, você fica pensando assim, cara. Você fala, caraca, meu Deus. Tem o megalodon, aquele tubarão gigantesco. Então, mas vamos dar mais uma paradinha aí pra gente entrar no bloco de histórias. Vamos lá tomar mais um golinho de café?
Vamos lá, vamos lá.
Galera, vamos chegando ao bloco final aqui, vamos contar nossas histórias de medo, vamos mandar cada um uma aí. O Jabá, conta a sua história de medo aí, Jabá, pra nós se ia contar aquela hora.
Putz, esqueci, velho.
Puta, velho, foda também, né, mano?
Fiquei branco de medo.
O Alessandro, tem uma história aí que passou um cagaço foda?
Cara, uma história de medo que contou uma vizinha alguns anos atrás, eu era criança, que era basicamente a história das três Marias, né? Que elas foram, tipo, pra uma festa muito grande, tinha um cara que tinha um pé quadrado, alguma coisa assim. Aí, supostamente, elas pressentiram que o cara tinha um pacto com o demônio, elas foram na festa e parece que todas as pessoas ali morreram dentro dessa festa. Como que o chão desabou, tragou todo mundo. E no final das contas, elas acabaram sendo consideradas como estrelas, né? Porque foram as únicas que se salvaram. Mas era algo mais longo do que isso. Eu, pra ser breve, né? Mas foi algo que verdadeiramente me aterrorizou. Porque eu ia pras festas juninas. Porque ela era da igreja, né? Então, era um conto justamente para que nós não fôssemos às festas juninas. Porque não estavam bem, digamos, né? Como que não era certo, não era correto.
Você é uma estrela, cara? Superstar?
Ó, oh, eu já sou, rapaz. Mas é essa parada aí.
Rafael, tem alguma história aí de medo?
Cara, história de medo. É foda, mano. É que assim, quando eu era mais novo, né?
Uhum.
Eu morria de cagaço de qualquer conto que eles contavam assim
era
pra mim.
Era foda mesmo.
Então, mas um dos que mais ficou marcou na minha cabeça há muito tempo assim, eu não sei se todo mundo conhece por esse nome. Mas chamavam de Maria Pisadeira.
Não,
que louco, velho.
É, que você, por exemplo, você não podia comer muito e dormir depois de comer muito, tá ligado? Que ela vinha e começava a ficar pisando na sua barriga.
Nossa, agora eu tô lembrando. Porra, mas
Deus me livre.
Logo na barriga? Que foda. É. Tá dormindo de boa, aquele pisão. Acorda, vagabundo. Acho que seria na cadeia que apareceu essa história, hein, cara? Tem não, hein?
É. Ah, eu lembrei da historinha.
Manda ver. Princesa.
Senta que lá vem a história.
Senta que lá vem a história.
Não, é curtinha. 5 minutos no pau da viola.
Então vai, então.
Eu lembro que quando eu era piazão, eu, tipo, era um jovem, já devia ter acho que uns 18 para 19 anos. Aí um dia nós combinamos, um colega nosso aqui, de ir lá no 1250. Que era um bailão que tinha aqui perto, aqui a meia distância de
mas
casa.
Mas deixa eu contar a história que o cara virou demônio na balada.
Não.
Olha lá, hein, já. Essa história é conhecidona, cara.
História de medo, né, cara? Mas medo meu, no caso, né? Beleza, juntemos assim, ó, a galerinha, pegamos o busão e fomos lá pro 1250. Aí beleza, um colega nosso, pé de cana, tipo... Falei pra ele assim, ô fulano, trouxe dinheiro hoje pra tomar umas 10 caipiras, né? Porra, cara, 10 caipiras, nós tava em 5. Aí descemos 5 pro boteco, lá no 1250, beleza. Aí eu falei pro garçom, desce 10 fichas de caipira vermelha pra nós. Aí a caipira na vermelha na época custava R$2. Aí o cara falava assim, 10 fichas. Aí beleza. Aí 5 lá, eu falei, vamos tomar uma, vamos. Aí vamos uma, vai duas, vai três. Aí na quarta, a galera começou a ficar tudo alegre já, né, cara? Aí beleza. Aí eu falei, vamos dar uma pausa, galera, vamos lá em cima, dar uma dançada, pegar e dar uma, tipo, suar um pouco, que sai um pouco do efeito do álcool do corpo, né? vamos. Aí nisso, um colega nosso, meio que chapadão já, foi ir no México com um Zé Mané, do lado do Abaeté. Pra quê, velho?
Ovo Abaeté? Puta merda.
Pra quê, cara?
Cara, incrível que eu nunca ouvi falar desse Abaeté aqui, cara. Esse bairro Abaeté, você fala, cara. Devo conhecer por outro
lado. É ali perto do terminal do Boa Vista. Tamo lá dançando e daqui a pouco nosso colega fala assim...
Ô, Jabá, você tá vendo aquele cara ali? Eu vou dar um soco nele.
E, tipo, era o mais baixinho de nós, né, cara? Falei,
cara, não faz isso, cara, não faz isso.
Ah, mas nós estamos em 5, ele tá sozinho, né?
Falei, mas mesmo assim, cara, seguro morreu de velho, não vai mexer com ninguém.
Tá merda. E aí?
Sabe, quando você fala pro cara, parece que a praga do cara vai lá e faz de propósito, né, cara? Aí, daqui a pouco, eu só olhei assim, olhei pro cara que o fulano mexeu lá. Aí eu olhei assim e já tava rodando de nego em torno dele, né, cara?
Nossa.
Eu comecei a contar assim.
5, 10, 15, 20.
Meu Deus.
Aí 25.
Aí eu falei pro colega nosso.
Ô Ciclano, tá vendo lá? Tá rodando.
Ele falou assim.
Você tá com aquela ficha aí?
Tem mais 5 fichas aqui no meu bolso ainda, né?
Cara, sai desbaratinado, vai lá no bar, pede pra trocar a tua ficha por dinheiro de volta, né? Vem aqui desbaratinado que nós vamos sair vazado. Eu tô vendo lá, você contou 25, né, cara? Eu já contei mais uns 10 que chegou.
E beleza. Fui lá, saí de mansinho assim, olhando assim pro lado, pro outro assim, pra ver se ninguém tava me seguindo, né? Aí cheguei lá no bar, falei pro
cara, não vou tomar as outras caipiras. Você consegue devolver meu dinheiro? Beleza, devolve as fichas.
Aí me devolveu meu dezão das 5 fichas, né? Aí eu voltei. A hora que eu voltei, o colega nosso falou assim.
Ô Jabá, sai desbaratinado e corre.
Comecemos a sair assim, peguei uma saída lá do 1250. É. Aí saímos ali na Avenida do Paraná. Aí rodou de nego em torno da gente, cara. Nós éramos 6... ao todo, e devia ter uns 40, cara, rodando, circulando a gente. Aí o colega nosso falou, eu
vou derrubar um, tentar derrubar um, vou abrir um buraco e nós corre, né? Na hora que eu derrubar, assim, corre cada um pra um lado, assim, pra tentar despistar, conseguir correr mais, ficar com menos.
Cada um por si.
Pra quê, meu amigo? O meu colega esse derrubou, os caras vieram, esse meu colega me deu um cotovelaço debaixo do queixo, e o cara perdeu o áudio e vídeo, e só vi os caras do Abaeté gritando,
Pega! Mata esses desgraçados! Se eu vou pegar um deles, eu vou pisar até na garganta, até o desgraçado não poder falar o nome da própria mãe mais.
E, cara, nós estávamos ali perto do número 250, era entre o terminal do Boa Vista e o terminal do Cabral, cara. Cara, pensa no sujeito que correu, cara. Eu corri do 1250 até perto do terminal do Santa Cândida fazendo zigue-zague, velho.
Caraca.
Cheguei lá perto do terminal do Santa Cândida com mais de meio metro de língua pra fora da boca, cara. Por azar, esse meu colega que mexeu com os outros lá, veio pro meu lado, cara.
Ô, Jabá, me espera.
Espera, cara. Eu vou correr, seu vagabundo. Se você arruma encrenca, eu que tenho que correr. Seu filho de uma boa mãe.
Nós conseguimos fugir, cara. Mas, tipo, eu corri tanto, cara, que, tipo, eu fiquei branco de medo, cara. E falei assim, e agora, cara? Eu vou morrer, velho. Tipo, eu nunca fui magro, né, cara? Mas naquela hora, sim, cara, sei lá, bateu o espírito do corredor de rua em mim, cara. Eu corri que nem louco, velho.
Mas não tem,
cara,
não.
Foi o pior cagaço que eu passei na minha vida, assim, cara. Foi terrível, cara.
Na hora do aperto,
mas passou 2 dias depois. Aí, isso era num sábado pra domingo. Aí, na terça-feira, eu peguei esse meu colega ação, mas eu descasquei, cara, esse meu colega. Eu falei, a próxima vez que você arrumar encrenca, cara, eu vou segurar você pros caras te bater.
É, isso mesmo. Amigo bêbado é foda. Então, a minha história é meio parecida com essa aí, cara. Uma vez, eu assisto muito a NFL, né, cara? E vou assistindo na casa de um amigo meu que mora longe aqui de casa, no Bacacheri, pra quem conhece. E beleza, uhum. E eu sempre volto de moto, só que o jogo da NFL, ele demora 3 horas, tá ligado? E o último jogo começa meia-noite e meia. Ou seja, acaba lá por 3 horas da manhã, né? De segunda, domingo pra segunda. Tudo bem, eu tava desempregado, não tem problema. Eu e um amigo meu indo, né? Aí, cara, a gente voltando de moto, cara, e de madruga, cara, tudo dá medo, né, cara? É um carro passando mais rápido, uma pessoa na rua, é tipo, tudo dá medo, tá ligado? Isso que nós era dois caras numa moto, né? Nós que devia dar medo nos caras. Cara, sei que nós, beleza, entramos ali numa rua, beleza. E a gente passa assim por uma rua e tem um carro parado, assim, um cara tá meio falando no celular. A hora que ele vê, assim, nós de moto, cara, o cara começa a acelerar atrás de nós, cara. Não, o cara tá vindo atrás assim, mas nem prestei atenção. Eu paro no sinaleiro vermelho, quando eu olho no retrovisor, o cara tá vindo com tudo pra cima, cara. Tudo que a moto podia, cara. Porra, mas 125, tudo que ela podia é pouco. Não corre nada. Porra, fiz um corte ali foda e o carro atrás da gente. Eu, caralho, o que tá acontecendo, cara? Subi assim uma ruona, assim, despistei, né, cara? Tava lá em cima, assim, daí parei assim perto de uma rotatória. Quando eu olho no retrovisor, o carro vindo. Mas, cara, cento e poucos por hora o carro, cara. Tá ligado? Sendo fumaça dos pneus, cara. Eu, meu caneco, cara. Falei pro Hogwarts. Caraca, velho, nós vamos morrer. Hoje nós não vamos escapar. O cara quer matar nós. Cara, entrei assim, aí entrei na rotatória. Quando eu entrei na rotatória, o cara emparelhou, velho. E, tipo, eu tinha que entrar na rotatória pra esquerda pra vir aqui pra casa. E o cara forçou, me trancou e fez eu ir pra direita, cara. E era uma descida. Cara, eu desci, eu tava 100 na moto, assim, tá ligado? 100 por hora. Quando eu olho, o cara emparelha com a gente, cara. O cara parou, assim, como se o tempo parasse, tá ligado? Parecia que tava 10 minutos ali parado, assim, emparelhado, tá ligado? O cara olhou pra nós olhamos pro cara. O cara olhou pra nós olhamos pro cara. E o cara foi embora, cara. Seguiu em frente, cara. Não era nós que ele tava procurando, cara.
Tremia mais que Vara Verde.
Cagaço master, cara. Cagaço master, cara. Puta que pariu, cara. Fomos embora, mas cheguei em casa, tava foda, hein, cara. Ainda bem que não tinha comido nada, porque senão tava cagado, né? Caraca, velho. Perseguição foda ali.
Pelo menos deu pra perder umas calorias, né? Em cima da moto. Não, perdeu nada,
cara. Fio de cabelo mesmo de medo.
Porque suou aí, hein? Foi suada a coisa.
Vamos lá, então. Vamos para as nossas considerações finais aí. É, o Jabá, o que leva no currículo hoje?
Não mexa com ninguém. A não ser que você possa enfrentar.
E o Alessandro, o que leva no currículo?
E não ver muito filme de terror de noite pra não ser mijado, né? Porque o medo mexer atrai.
Fogo,
né?
Mexer com fogo, você mija na cama.
É, mas filme de terror também.
Caraca, cara. Eu levo no currículo, tipo, que ainda bem que não existe o chupacabra. Falou, galera. Até a próxima.
Falou, essa
galera.
Tchau, próxima. Tchau, gente. Abração.
Um abraço.
Um abracito del Brasil. Eu já mandei. Esse é do que você tem medo. Eu vou começar aqui. Todo mundo em silêncio. Vai ser o Jabá, o Rafael e por último o Alessandro.
Não, o Alessandro primeiro.
Cara, eu que faço o Burger Nights aqui, cara. Quer mandar? Alessandro, o Rafael e por último o Jabá de Castigo.
Firmeza.
Fala, trabalhador.
Primeiro sou eu, então.
Tá, merda, aí vocês me quebram.
Foi mal.
Foi mal.